Bem-vindos ao Sem Moderação desta semana, o programa de debate político mais popular desde o Neolítico e que esta semana irá abordar os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. Começaremos na primeira parte por discutir as presidenciais de 2021, que começam gradualmente a fazer o seu caminho, e esta semana uma entrevista do ministro Pedro Nuno Santos, por um lado, e a posição do ainda Presidente da República e potencial candidato sobre como gerirá a sua campanha, estiveram na ordem do dia daquilo que poderá antever-se para as próximas semanas e para os próximos meses até à eleição em janeiro. Na segunda parte do Sem Moderação iremos olhar para aquilo que já é sabido ou que se vai conhecendo sobre a proposta de plano de recuperação da economia de Costa e Silva e a forma como se como fará parte ou não da discussão política dos próximos tempos e que consensos é que poderá ser criado em torno das propostas que aí aparecem. E guardaremos a terceira parte do Sem Moderação para discutir a nomeação ou o processo, a conclusão do processo de seleção da nova diretora do Museu do Aljube, Rita Rato, que suscitou abaixo-assinados, tomadas de posição e algumas críticas da parte de alguns historiadores e responsáveis pela gestão museológica. Mas, comecemos pelo primeiro ponto, e começo por ti, Daniel Oliveira, as presidenciais de 2021. É sabido, ou pelo menos é altamente expectável, que o Presidente da República seja recandidato, portanto não é propriamente à direita ou à centro-direita que há grandes dúvidas. Também o outro candidato à direita, neste caso, na extrema da direita, André Ventura, também já está no terreno a afirmar a sua pretensão à candidatura. É à esquerda que as dúvidas ainda estão em aberto. Não estão ainda identificados os candidatos nem do PCP nem do Bloco de Esquerda, apesar de identificada a existência de candidatura apoiada por ambos os partidos. E na área política do PS, desde há uns tempos esta parte, a incerteza mantém-se. E esta semana, a novidade, se quisermos, foi a declaração do Ministro das Infraestruturas, que deu nota de que não estaria, enfim, no quadro mental com que encara as presidenciais, não teria disponibilidade para votar no atual Presidente da República e escolheria, optaria pela candidatura que à esquerda estivesse mais próxima de que vier a ser a sua avaliação do que deve ser um mandato presidencial. Como analisas esta tomada de posição e o que é que achas que ela antevê sobre o que poderá ser a posição do PS ou como é que ela pode condicionar a posição do PS neste debate, sendo que neste momento há uma enorme incerteza sobre a eventualidade de Ana Gomes poder vir a ser candidata independente, obviamente, não formalmente apoiada pelo Partido Socialista, mas mais próximo da sua área política, desde logo porque é militante do partido.
É, bem, eu antevejo que não vai ter nenhuma, no sentido em que me parece que a não posição, ou seja, o Partido Socialista vai cumprir a sua tradição, penso, já nem sei, já perdi a conta, as eleições seguidas que o Partido Socialista não consegue apoiar um candidato.
Oh, Daniel Oliveira, uma.
Uma, não.
Uma. Não. Apoiou Mário Soares em 2006, apoiou Manuel Alegre em 2011, desculpa. Nas últimas em 2000.
Apoiaram-me sempre candidatos que correram especialmente.
Repara, o facto de não se vencer uma eleição presidencial, não, ou que até aí era aquilo que o PS de 76 ou 80, perdão, de 76 a 2001 apoiou sempre o candidato vencedor. De 2006 em diante, isso deixou de acontecer.
Eu não quero fazer o histórico.
Mas, efetivamente, teve um candidato presidencial em 2006, Mário Soares, teve um candidato presidencial em 2011, Manuel Alegre, em 2016, efetivamente, teve uma, enfim, anunciou que dentro da área política do PS, onde havia dois candidatos,
o PS tem uma mala pata com as presidenciais. Com
recentemente.
Não é recentemente. Já com o Ianes teve logo da primeira, da segunda vez, da reeleição.
A eleição do Reginaldo Ianes, para quem não se recorda, foi apoiada pelo PS, pelo PSD, pelo CDS e pelo MRPP.
Isso da primeira.
Isso da primeira, precisamente.
A segunda mudou tudo, ficou lá o PS.
Claro, mas é aquelas vezes que aquela eleição presidencial que o MRPP ganhou, acho que esquecemos muitas vezes este facto.
Que apoiou das duas vezes.
Apoiou da segunda.
Manteve o apoio. O Arnaldo Matos era amigo do Ramalhiano. Bem, mas eu acho que há uma razão mais mesquinha para a posição de António Costa, por enquanto, e que não é a única, que basicamente é...
Não há ainda uma posição. Vamos ver. Okay. Permite-me ser o barómetro fiel e farol desta conversa, dando notas que...
Não foi...
Intermitente, não é?
Está sempre apagado, mas és o meu farol.
Eu não disse que era farol ligado. Atenção. Mas o ponto é apenas... Não há uma posição oficial tomada. Não, houve um traço de simpatia para
A posição não oficial de António Costa, Ferro Rodrigues, Fernando Medina, portanto, tudo posições não oficiais, basicamente resume-se a isto. O Partido Socialista não quer perder umas eleições presidenciais. Ponto. Fechado este assunto. Não quer perder umas eleições presidenciais e por isso desiste, o que é pequenino, vamos pôr a coisa assim. Agora, o Farol, já nos alivia.
Vou ligar a sereia. Vou desligar a luz e ligar a sereia, porque estamos no excesso de nevoeiro.
Agora, eu acho que há um debate ideológico que passa ao Partido Socialista, não sei se passa por António Costa, não sei se António Costa refletiu sequer sobre ele, mas, por exemplo, é seguramente presente numa figura como Augusto Santos Silva, que tem um pensamento político mais estruturado deste ponto de vista, que é esta ideia que a grande clivagem hoje, portanto, para além das questões circunstanciais, que a grande clivagem política hoje é entre cosmopolitas modernos e, se quisermos, populistas radicais, um bocadinho o macronismo, que é uma coisa a que uma parte do PS, com a qual uma parte do PS tem simpatia, e
é uma
Costa...
coisa, não é uma coisa nova, o macronismo, Costa, não, ou seja, é uma roupagem nova para uma coisa que já andou por aí.
Coisas existiram e que são sempre trágicas.
Com a diferença de que o macronismo visa matar a área política do centro-esquerda e do socialismo democrático e da social-democracia, enquanto que a terceira via pensava, pelo menos na aparência, conservá-la
com uma alternância, com uma alternância de composições semelhantes.
Podemos nós fazer uma maldade a Francisco e citar já a senhora Thatcher dizendo que a sua maior vitória foi o New Labour.
E foi. Eu, por acaso, acho que ela tinha
que é fazer
uma maldade ao New Labour.
Não, impede que o Francisco faça
o resultado.
Que exerça o seu mundo específico de ter direito ao monopólio das referências políticas do Reino Unido.
O resultado desta aliança.
Deixa-me só dizer isto. Sim. Uma das minhas maiores vitórias, talvez a maior vitória, foi ter feito com que. Ter deixado precisamente ter o monopólio destas referências e até Pedro Delgado Alves ter referido Margaret Thatcher.
Eu já referi, olha, eu gosto de
o equivalente de a grande vitória da senhora Thatcher é o New Labour, a grande vitória de Francisco Mendes da Silva é eu fazer esta referência.
Cada um com as suas possibilidades.
Muito bem.
Como é que dizia o Marx? Acho que não era o Marx.
De cada um conforme as suas possibilidades, a cada um conforme as suas necessidades. Não estou a citar bem, mas.
Mais uma pessoa que residiu no Reino Unido.
Bem, agora que já citaste, que ele citou Thatcher e tu citaste Marx, eu alguém para citar aqui no meio.
Mas Augusto Santos Silva.
O resultado é uma aliança dentro do sistema, daquilo que as pessoas veem como o sistema, e isso, quando tu escolhes fazer essa aliança e fazer a clivagem que tu decides fazer, a clivagem que tu decides definir, reforça o que fica do outro lado. Não diminui, não lhe reduz a força, reforça, porque ele passa a ser a tua alternativa. E, portanto, por isso é que eu acho que desistir da clivagem esquerda-direita é sempre um erro. Como nós vemos, não está cá o Zé Eduardo hoje, a clivagem esquerda-direita que assistimos é a clivagem que nós temos aqui, no nosso debate com frequência, que é uma clivagem entre quatro pessoas que acreditam na democracia, que pisam o chão comum do ponto de vista de valores fundamentais, da forma como a sociedade democrática se organiza, e depois tem divisões bastante contrastadas sobre economia, sobre como é que sobre os vários assuntos que a gente discute aqui há anos. Desistir dessa clivagem é atirar para fora, se quisermos, deste espaço que nós estamos a falar, em que os quatro debatem, a alternativa.
Mas numas eleições presidenciais, esse espaço de clivagem existe nos mesmos moldes?
Existe sempre,
mas numas eleições presidenciais ele é tão fraturante e necessário quanto isso.
Mas,
porque, repara, só para dar uma pista, temos um antecedente, também tivemos uma eleição presidencial de 91, também, em que o PSD renunciou a ter candidatura própria também para não sofrer a derrota, e também aí aquilo que assistimos não foi a
outro
uma...
tempo.
Com certeza que outro tempo.
Pois,
mas,
é que é isso que eu quero acabar. Deixa-me só...
Não contribui necessariamente para a criação de campos pró e contra
outro
o
tempo.
Sistema.
Outro tempo. Exatamente o problema, aliás, o grande argumento, se estás a distinguir as presidenciais, obviamente, mas o grande argumento do Costa, a defesa da geringonça, é exatamente, deve haver um bloco de esquerda, um bloco à esquerda, um bloco à direita, para serem alternativas um do outro.
Mas António Costa também varia consoante os interesses,
exatamente,
a análise
varia.
Política. Não é?
O problema é que estas presidenciais têm, essa clivagem é talvez até mais necessária nestas presidenciais do que qualquer, é seguramente mais necessária nestas eleições presidenciais do que em qualquer outra, por uma razão. Tens uma candidatura, de facto, totalmente fora do sistema, que usa as presidenciais como uma rampa de lançamento para as próximas legislativas. Portanto, a preocupação devia ser maior ainda. Qual é este renascimento, uma espécie de bloco central institucional?
Bloco central dos palácios,
como chamou o Pedro Adão e Silva. Consegue... independentemente do resultado, porque as questões, os efeitos políticos das coisas não se medem só pelos resultados eleitorais imediatos, há um dia seguinte, vai conseguir fazer duas coisas em simultâneo, que é, um, deixar a esquerda órfã
do ponto de vista identitário, não é do ponto de vista de voto. Haverá muita gente de esquerda que vai votar no Marcelo e que quer votar no Marcelo, mas deixa à esquerda, o centro-esquerda, se quiseres, a esquerda, que não é nem PC, nem Bloco, etc., órfão de representação de identidade. E deixa, e atira margens da
mas
direita.
Mas muita delas já estava disponível para votar Marcelo.
Não interessa. A questão não é essa, mesmo que esteja disponível para votar. Tenho a dizer que aquele discurso não vai estar presente no debate. Esse discurso, mesmo que o Marcelo consiga esses votos todos, ele não o vai representar no debate político. E, por outro lado, tens uma parte da direita, franjas da direita, que votariam, que até poderiam, num confronto esquerda-direita, provavelmente votariam em Marcelo. Quando mais não seja porque fosse voto útil, porque o voto útil também tem às vezes essa função de agregar, e que vão, e que são empurradas para fora, porque não se identificam com um candidato que se deslocou demasiado, pelo menos do ponto de vista da percepção, para fora do seu espaço natural. E nisto não podemos comparar, por exemplo, com o Ramalhianos, em que isso também aconteceu. Ramalhianos começa por ter o apoio, como tu disseste, do PS até ao CDS, hipertransversal, e depois passa a ser um candidato da esquerda, coisa que até seria improvável, o responsável por 25 de novembro ser o candidato de toda a esquerda. Mas Ramalhianos não era uma figura com uma predisposição ideológica. Ramalhianos era uma figura ela própria transversal, não tinha uma posição política clara. Não é o caso de Marcelo.
E um contexto bastante diferente, e a presença das Forças Armadas no debate político era intenso, e isso fazia parte também do processo das segundas presidenciais.
Já não acontece isso agora.
Da antecâmara da segunda,
Marcelo, podem dar as cambalhotas que quiserem, Marcelo é um candidato da direita. É um candidato da direita. É daí que ele vem. E, portanto, isto consegue, por um lado, descaracteriza o Marcelo enquanto figura política, por outro lado, também nunca chega a representar a esquerda, podendo até ter 70%, não é essa a questão. Vou terminar. O que o Pedro Nuno Santos disse, só para dizer, ao dizer que iria votar, que votaria no candidato do Bloco ou no candidato do PCP, eu acho que não o afasta do Partido Socialista. O que esta afirmação faz é sublinhar que o Partido Socialista desistiu de liderar um espaço político. Desistiu dessa liderança para não perder. Ora, a liderança no espaço político, a identidade, nós já falámos várias vezes aqui, a identificação identitária com o espaço político é uma coisa importante em política. Mesmo quando vais perder. Mesmo quando já sabes, não é? As pessoas dizem, agitar a bandeirinha. Não, a bandeirinha é uma maneira de ridicularizar uma ideia de que há espaços políticos que têm que estar identificados, mesmo que percam. Foi importante. No caso de Mário Soares e Manuel Alegre é um pouco diferente, porque eram dois candidatos no mesmo espaço político. Mas imaginando que não tinha sido por causa de Manuel Alegre que ele teve aquele resultado e que ele tinha 14%, tinha sido importante ele concorrer na mesma, tinha sido importante aquele discurso estar naquele debate, porque há um dia seguinte, é exatamente como acontece com Macron. O dia seguinte a Macron, quando Macron deixar de estar no poder, vai ser um vazio político ali no meio, onde sobra Le Pen e pouco mais, e depois um sistema totalmente desorganizado. É uma má ideia, o Partido Socialista deve continuar em todas as eleições a reforçar uma divisão esquerda-direita, porque ela é politicamente útil. Ela não reduz a política, não se reduz a isso, mas ela é politicamente útil, é útil para a democracia.
Francisco Mendes da Silva, Marcelo Rebelo de Sousa é um candidato da direita ou é o candidato da direita? A pergunta, de facto, prende-se com esta discussão e a forma como a Daniela encarou. Há uma tendencial polarização nas eleições presidenciais, seja porque houve segunda volta como em 86, seja porque inevitavelmente há uma construção, uma dinâmica própria que identifica, digamos, um candidato principal de cada um destes blocos políticos, mas pela primeira vez, ao invés de termos potencialmente uma eleição dividida em dois campos, temos um terceiro campo estranho, ou pelo menos ao qual não estamos habituados, que é o campo da extrema-direita, ou o campo da direita antissistema personificada em Ventura. Muitos países europeus já fizeram esta evolução e hoje o que temos são sistemas partidários fragmentados em três, em que temos uma esquerda, uma direita e um campo extremista, algo do qual ainda estamos longe, mas que pode eventualmente começar a ter estes traços. Seria nesse contexto interessante ou útil que pudesse haver outra candidatura à direita, precisamente para evitar que um candidato Marcelo Rebelo de Sousa, potencialmente sem um candidato no centro-esquerda, fosse empurrado para a esquerda, deixando espaço à direita para eleitores poderem ser seduzidos por Ventura, isto por um lado, e curiosamente o próprio Marcelo Rebelo de Sousa aparenta dar sinais de perceber isto, tendo em conta alguns sinais que pelo menos noticiados foram dados da sua preocupação com esse espaço político. Portanto, a pergunta é, haverá espaço para uma outra candidatura à direita que queira afirmar e ocupar aquele espaço, enfim, não do centro-direita, mas da direita tradicional, democrática, e quais os riscos disto não acontecer perante um candidato que não vai à procura de eleição, vai à procura de notoriedade e tempo de antena?
Eu julgo que consigo responder à tua pergunta, começando por comentar o que o Daniel disse. Eu percebo as preocupações do Daniel na salvaguarda de um sistema político que nós conhecemos, com as divisões que nós conhecemos, eu concordo com elas. Aliás, a ordem liberal, de que eu que julgo que nós aqui todos, liberal lato senso, todos nós aqui defendemos, tem como ponto ou como base importante essa divisão que nós, tal como nós, conhecemos. Mas uma coisa é também certa. Hoje em dia, fruto de vários fatores, essa divisão é um pouco mais fluida. E Pedro Nuno Santos disse uma coisa que me parece um pressuposto errado, mas que leva a consequências, no meu entender, boas. Que é aquela ideia de que eu, Pedro Nuno Santos, diz ele, estarei estou mais próximo de qualquer candidato, de qualquer facção da esquerda do que do candidato da direita.
Ainda sem saber quais são.
Ainda sem saber quais são.
Mas sabe quais são os seus passos políticos.
Não, não é isso. Sim, mas já provavelmente...
Sabe que ela, aliás, identificou.
Do PCP e do Bloco.
Mas intelectualmente, historicamente, isso não é inteiramente rigoroso. Porque o Partido Socialista, há muita gente que está, obviamente, até por razões históricas, mas também razões intelectuais, está muito mais longe do PCP, por exemplo, do que da ala centrista do PSD, inclusivamente, arrisco-me até a dizer, dos democratas cristãos tradicionais do CDS. Basta ver, aliás, a transição entre os dois partidos que houve. Aliás, não há grande diferença. Se nós formos ver...
PS é uma casa grande, portanto, o que tu dizes é verdade para umas determinadas áreas do PS, não será para outras.
Sim, certo.
Ou seja, mas tem a ver também com o posicionamento de cada um.
Certo, certo, mas por exemplo, nesta
tenda grande.
Tem a ver como é que cada um imagina a reconstrução da esquerda.
Certo, mas, Daniel, mas o que eu estou a dizer é, acho que Pedro Nuno Santos aí também é uma questão, geracional, se calhar, mas acho que pisou um pouco o risco da verdade. Deixa-me só dar um exemplo. Não há grande diferença entre... ou não há uma diferença extraordinária entre, por exemplo, o PS guterrista, ou o Guterres, mais a figura, e, por exemplo, a meu ver, Freitas do Amaral, ou Adelina Mar da Costa. Aliás, a democracia cristã, em alguns países, desde logo em Itália, até era vista como de centro-esquerda. Figuras como Aldo Moro...
A democracia cristã, em Itália, aliás, era vários partidos.
E, portanto, essa...
Tanto que se transformou em vários partidos.
Esta fluidez não é nova.
Quase todos os líderes do Partido Democrata, que é o antigo Partido Comunista Italiano, vêm da democracia cristã. Eu até sinto arrepio quando digo isto.
Há uma fluidez...
Há algumas exceções, o D'Alema.
No campo.
O que mais dificuldade tinha em dizer coisas de esquerda, curiosamente, era quem vinha das...
Claro.
Tiveste a tua senhora de fato, deixando-nos tocar impressões sobre as esquerdas italianas.
O pós-guerra e a a construção da ordem liberal também dependeu muito desta fluidez. Porquê que eu digo que o que Pedro Nuno Santos disse, apesar de, no meu entender, estar contra este entendimento que eu tenho, pode levar ao reforço da ordem tal como nós gostamos dela? Eu senti desde cedo que havia aqui um problema na candidatura de Marcelo. Uma candidatura demasiadamente abrangente e com uma vitória demasiadamente evidente, abria um espaço para o espaço de André Ventura, que poderia colocar no pós-eleições a direita tal como a conhecemos em risco. Não que as eleições em si sejam...
Chegaste a essa conclusão, vais acabar por dar razão ao argumento do próprio Pedro Nunes.
Eu só a dizer
que... Não. Ao próprio argumento.
Já lá vou.
Tu discordas da premissa inicial...
Se me deixarem falar, talvez consigam descobrir, mas não sei, mas depois, se eu não me fizer entender, podem, obviamente...
Outro oráculo desmistificará o que tu queres dizer.
E eu desde o início sempre disse, entre Marcelo e Ventura, a direita tem que se unir ao lado de Marcelo, tem que esquecer os problemas que tem, as insuficiências de Marcelo, as desilusões, etc.
Isso torna-se mais difícil sem um candidato à esquerda, não é?
Não, torna-se muito sem mais um difícil quando António Costa diz... que vai apoiar Marcelo Rebelo de Sousa.
Já que é que está o pecado original.
É o meu ponto.
Porquê aí? Mas deixa-me só voltar um pouco atrás, porque o que é que eu quero dizer com isto? Qual é que é o risco para a direita? É que, se Marcelo Rebelo de Sousa estiver sozinho à direita e à direita houver muita gente que o vê também como o candidato do Partido Socialista, e quando António Costa é o primeiro a anunciar o seu apoio, ele transforma-se no candidato do Partido Socialista. E E mais do que isso, que levanta problemas à direita em apoiá-lo porque vai a reboque do Partido Socialista. O que acontece é que, e eu acho que isto também pode ter sido querido, desejado por António Costa, o que faz é que haja muita gente à direita que vá resvalar para André Ventura. Mesmo que não goste dele, mesmo que não queira...
E concluís daí que devia haver um candidato à direita?
Não, não. O que estou a dizer é que, nesse caso, o meu problema não é o resultado que André Ventura possa ter ou não ter nas eleições. É a fotografia, porque, como o Daniel diz, sim, nas eleições, eu concordo com o Daniel, nas eleições, lá está a bandeirinha, é importante. Porque qualquer eleição tira uma fotografia do momento político e de quem vale o quê. E mesmo que André Ventura tenha, imagina, 15, 13, 16, mais de 10%, e se tiver muito mais do que teve nas legislativas, já é uma grande vitória.
E mesmo quem votou excepcionalmente nele, votou.
Claro, ele está sentado em cima daquela votação.
E votou, e depois... já votou uma vez.
Não é só isso. Não é só isso. Vais ter 2 anos até, ou vais ter 3 anos até às próximas legislativas.
Com ela valer aquilo.
Com o CDS muito em baixo nas sondagens, com o PSD muito abaixo dos seus resultados históricos, e a ideia que vai passar a haver é o CDS foi ultrapassado, acabou. E o PSD está em vias de...
Portanto, achas que devia haver um candidato do CDS?
Não. Eu não acho que tenha que ser do CDS.
Tem que haver alguém que agarre eleitorado.
Eu, no início, entendi sempre que devia ser que nos devíamos unir em torno de Marcelo. Com o apoio de António Costa, duvidei. Achei que talvez se devesse pensar num outro candidato que, por pouco que tenha, fixe um determinado eleitorado, mas acho que o risco é enorme. É o risco de ficar atrás de Marcelo e de Ventura. Marcelo fica seguramente. Ficar como terceira. Porque aí.
Era o quarto.
Porque aí também. Mas à direita ficar. Quer dizer, o candidato que se afirme do centro liberal, etc. Que de certa forma é o mesmo eleitorado de Marcelo. Corre o risco de ter. E para já não sei quem que poderia ser ou quem é que se disponibilizaria para isso. Mas poderia...
Fazer uma sessão só sobre esse tema e os interessados.
Não, é porque o que eu pergunto é, o que é que é pior? Essa direita não aparecer e, portanto, ficar uma certa nebulosa sobre quanto é que poderia valer, ou aparecer e ficar certo quanto é que valeu. Pois. Tenho muitas dúvidas quanto a isso.
Deixa-me fazer-te uma pergunta.
Para concluir.
Não, quero fazer uma pergunta. Tu votas no Marcelo?
Eu não sei quem são os candidatos à esquerda, mas já tenho dito aqui que, primeiro, acho que o PS deve, à partida, ter uma solução clara para as presidenciais. Ter um candidato próprio ou apoiar claramente um candidato da sua área política. Marcelo Rebelo de Sousa não é da área política do PS. Sempre disse e sempre achei que clarificação é algo positivo e, portanto, numas eleições presidenciais...
Não havendo um candidato do PS,
inevitavelmente, agora também dependerá dos perfis, portanto talvez não seja tão terminar em dizer que sem saber coisa alguma posso dizer já, mas a tendência será para procurar um candidato que à esquerda ofereça também o equilíbrio que eu acho que faz falta. Pelas mesmíssimas razões do meu lado do espectro político que o Francisco aqui invocava, eu acho que clareza, e ainda para mais vivemos num sistema que tem duas voltas e portanto as eleições presidenciais permitem um debate alargado e depois a necessidade de, se quando ela ocorra, de concentrar votos num bloco, portanto à partida a minha escolha estará num candidato.
Eu tenho a vantagem. Eu tenho a vantagem sobre vocês de poder ter 3 candidatos.
Eu não fiz a conclusão. Deixa-me só dizer isto.
Vamos ter que terminar.
Não, é que eu não fiz a conclusão do meu argumento, é muito rápido.
Foi que eu concluí,
aquilo que o Pedro Nuno Santos faz, que é dizer, ajuda a limpar a nebulosa sobre a direita. Porque faz com que Marcelo Rebelo de Sousa não seja visto tanto como o candidato do PS. Isso faz com que, eu acho que essa posição de Pedro Nuno Santos também pode esvaziar Ventura.
E chegados a este ponto, regressaremos seguramente ao tema das presidenciais nas próximas semanas e meses. Para já, vamos para o intervalo. Regressamos na segunda parte para discutir a recuperação da economia portuguesa e a forma de melhor o alcançar. Até já.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos 3 novos partidos.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana. Iremos agora debruçar-nos sobre o que já vai sendo conhecido sobre o plano para relançamento, recuperação da economia portuguesa no pós-Covid. portanto, alguns traços a nível de investimento público, de prioridades e de perfil do que deve ser a economia portuguesa nas próximas décadas, ou talvez na próxima década, no quadro da recuperação da pós-Covid, já começam a ser públicos. Daniel, as medidas ou as ideias que vão surgindo a público estão assim tão diametralmente distintas ou afastadas daquilo que já tem sido, em algumas áreas, consensos ou áreas de futuro da economia portuguesa? Ou, isto é, o plano é muito revolucionário ou apenas, no fundo, hierarquiza ou re-hierarquiza prioridades que, de certa forma, de uma forma ou de outra, já estavam em cima da mesa, potencialmente em cima da mesa, como transição energética, aposta em energias de fontes energéticas renováveis, alguns investimentos públicos na área dos transportes. Há muita novidade ou há alguma continuidade com uma hierarquização e uma prioridade diferente a algumas áreas?
Como texto...
ia só acrescentar a industrialização, um determinado perfil de industrialização...
Que é coisa que, na realidade...
relevante.
Que eu ali, é a coisa que eu ali acho mais interessante, mais do que depois do que ir às medidas, a coisa que eu acho mais interessante no documento é identificar, isto podia ser uma coisa pacífica, mas não é, ou pelo menos não é, não é o centro do debate. Ou seja, sempre que falamos da situação económica portuguesa, raramente se diz que a grande prioridade do país deve ser a sua reindustrialização. E ele define, de facto, a desindustrialização. Ele depois não faz a ligação com o que com aquilo que está ligado, mas é normal que não se faça, que tem muito a ver com o euro e com a Europa, etc. Mas a desindustrialização e uma expressão que ele utiliza, que eu acho feliz, a subalternização produtiva do país, ele identifica isso, quer dizer, não é que nunca tenham sido identificadas, foram identificadas milhares de vezes, mas como um eixo central de um discurso político, não tem sido comum e, portanto, por isso ele dá uma prioridade à reindustrialização, à promoção de empresas de média e grande dimensão e o que é logo um bom passo para abandonar a parolada das startups que alguém vendeu a António Costa e a Fernando Medina, porque perceber que não há startups sustentáveis onde não há indústria forte, quer dizer, é à volta disso que as startups crescem, ou então fazes aqui, elas vão compradas, os que as fizeram ficam muito felizes, mas não é aqui que ficam. E depois há um lado, que esse já tem sido mais pacífico, era pelo menos, que é o aproveitar a localização de Portugal, tentar que haja uma centralidade aqui, para não sermos apenas a periferia da Europa. Dito tudo isto, eu acho o documento é um documento interessante, é um bom texto de opinião de 120 páginas.
É ideológico no sentido em que trava possibilidades de acordos para um lado ou para o outro, se quisermos. Ou seja,
eu não diria que só é ideológico.
É ideológico ou é a-ideológico? É melhor,
não é a-ideológico, só isso só não é muito claro por uma razão, porque na realidade nunca houve um debate político sério em Portugal com alguma marca ideológica sobre as grandes opções económicas. Nunca houve, há muito tempo que não há. É mais o público, o privado, a discussão é muito em torno disso, não é? O papel do Estado.
Mas quem executa mais do que é que se faz.
Mais do que o que é que se faz. Não há um debate político feito em Portugal, e porque isso até tem muito a ver sobre a integração europeia, onde houve um consenso silencioso, ou seja, um consenso burro. O que quer dizer com isto é... Não, o que quer dizer com um consenso burro é um consenso que desiste de debater o assunto.
Preguiçoso.
Preguiçoso, então não vou chamar burro. Um consenso preguiçoso que nunca debateu os efeitos do euro, os efeitos da Europa, como é que a gente os poderia realmente evitar, e a questão da desindustrialização é uma questão absolutamente central para qualquer debate económico, e podia ser à direita ou à esquerda. Ou seja, eu não acho que ele é ideológico, porque
a coisa... O governo inglês de direita, por exemplo, está a ter essa
Aliás,
a definição dos setores a reindustrializar ou a industrializar é que pode haver espaço para maior, maior dissenso, ou maior divergência de opiniões.
Que eu li...
E um
bocadinho na transversal essa parte, mas pareceu-me interessante, que é a ideia, uma ideia de que no futuro próximo podemos assistir não a um processo de desglobalização, mas um processo de redução de uma hiperglobalização, porque se percebeu os enormes riscos da dependência.
Uma regulação da globalização.
Eu nem sei, ou isso, ou mesmo nós percebemos os efeitos que tem a dependência em relação à China. E começa-se a perceber que o excesso de integração económica internacional, tem riscos graves para as economias dos países.
Riscos graves também se estiver desacompanhado de medidas que evitem os desequilíbrios assimétricos. O problema com a China prende-se essencialmente com a ausência de estándares ambientais, a ausência de estándares ao nível da proteção social, que se existissem equilibrava, fazia o level playing field que não existe, que no fundo é o quê? É garantir que estão em concorrência em situações de igualdade e que os trabalhadores na China estarão se os estándares forem os mesmos. Porque é que tu fazes um processo de integração económica na União Europeia que assenta direita com esse, nesse pressuposto.
Mas deixa-me passar para outra coisa.
Para que, o standard, eu... para que possa ser irrelevante estares a investir na Finlândia ou em Portugal, porque sabes que os standards ambientais e os graus de proteção da legislação laboral serão tendencialmente os mesmos.
Isso não existe por uma razão.
Ou pelo menos os mesmos no essencial.
Porque é a ideia de que o processo de globalização, isso é reduzir, é desglobalizar
não
em parte.
Não, deixa-me não necessariamente.
É desglobalizar em parte por uma razão.
Porque globalizar estás a assumir como uma opção desregrada de abertura sem qualquer, limite. Porque... Quando alguém que defende o livre comércio, potencialmente pode ser o primeiro a dizer...
A intensidade...
Deixa-me só acabar a pergunta. Mas mesmo para quem entende e quem quer defender economias abertas e livre comércio, tem que reconhecer que para poder haver condições de igualdade e concorrência, elas têm que estar estabilizadas de acordo com
o ponto de partida. No mundo perfeito.
No mundo perfeito, claro.
Não, mas no mundo perfeito, onde os poderes políticos dos Estados não dependem do seu poder económico. E como dependem? Como quem ganha poder económico ganha poder político e não há um árbitro internacional para resolver esse problema, too late. A partir do momento que permitiram que a China entrasse na Organização Mundial do Comércio sem mais, é tarde demais para parece bem para isso. Mas eu não quero desenvolver, só queria dizer mais uma coisa. Na realidade este documento, ou seja, acho isto tudo muito interessante, absolutamente inútil. Este documento terá o mesmo destino que qualquer documento, e ainda bem, que qualquer texto que fosse escrito no texto da opinião, e ainda bem. Porque, na realidade, Costa Silva aceitou participar num número mediático e num olhar bastante infantil sobre a governação. Porque a ideia de que uma pessoa se senta durante 2 meses numa secretária e sozinha define um programa até 2030 para um país só pode acabar em grande parte em generalidades, porque os partidos, como tu sabes, estiveram a discutir um programa nacional de investimentos. Ah, para o lixo, é? Pega-se nisso e vai para o lixo.
Isso era o ponto onde tinha começado.
Eu não queria ter demorado tanto tempo na primeira parte. Deixa-me lá despachar. Há gabinetes de estudo, há centros de investigação académica, ou seja, e afinal está tudo na caneta, no fim da caneta de um sábio. Não tem em conta nem pode ter as dificuldades de financiamento que cada medida possa ter, os entraves europeus, a lógica, ou seja...
Mas tu vais para o texto ou para aquilo que é conhecido como o ponto de chegada, como o fim,
nem pode ser...
ou como, calma, ou como a grelha, mas, no quadro da qual ponto... agora é necessário fazer a adaptação.
Mas porquê é que há de ser a grelha? Não. Quem é que aceita como grelha?
Não é isso, por opção política do governo...
Do governo não, do primeiro-ministro.
Do primeiro-ministro que não, governo...
Não,
calma,
não é verdade.
Deixa-me concluir.
O governo não é o primeiro-ministro.
A opção política do Primeiro-Ministro quanto à fixação de orientações nas quais se pode reprogramar a economia, portanto, do que se trata é, perante uma ocorrência extraordinária, excepcional, sem precedente, causada pela pandemia, é necessário recalendarizar, reprogramar, redefinir prioridades,
etc. Não é
isso
que ele faz.
Calma, mas é que... não, perdão, aí é onde discordamos, é aquilo que aquilo parcialmente faz. Muitas vezes, pegando em coisas que já estão na calha, que já estão programadas por via do Programa Nacional de Reformas, outras que resultam de compromissos internacionais, e no fundo faz uma reorientação de um conjunto delas, que obviamente aquilo não é o ponto de... Aquilo não é o ponto de chegada no sentido em que não é...
é um problema de um partido, um problema de um governo.
Claro, mas o que há de diferente...
Deixa-me terminar
para passar o fatismo, mas quis deixar esta nota. Claro que há uma necessidade. É talvez o exemplo, às vezes falamos disto academicamente, e se durante, a meio de uma legislatura, houver uma tal alteração de circunstâncias, que seja necessário repensar as coisas. E, efetivamente, calma...
Sabe quem é que faz esse pensamento?
O governo.
O primeiro-ministro! Que é para isso que o elegemos!
Com certeza, mas o primeiro-ministro pode optar por aconselhar-se com A, B ou C...
Sim, muito bem!
Pronto!
Mas não foi isso que aconteceu!
O ponto que eu estou a tentar...
Costa Silva.
O momento em que o Daniel Oliveira tem dificuldades em falar é algo que é de assinalar.
Mas,
e, portanto, estou muito orgulhoso de mim próprio. E, portanto, só para dar nota, para concluir, que é algo sem precedente e que, manifestamente, o que temos em cima da mesa é a grelha para o que vier a ser feito de acordo com as regras de funcionamento das competências de cada órgão de soberania.
Partindo do princípio, Costa Silva não é um especialista em tudo. O que é que faz exatamente um político? Um político é alguém que não é especialista em tudo, na realidade não é especialista em nada, a não ser em política.
Pode ser.
Pode ser, mas não é importante que seja do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista. O que é importante, aliás, um bom político, em princípio, não faz nenhuma falta que seja especialista, a não ser em política. E o que é que um político sabe fazer? Ouvir, fazer sínteses e fazer escolhas. Portanto, ouvir especialistas, parceiros políticos, parceiros sociais e fazer escolhas. Ora, o Primeiro-Ministro fez uma espécie de outsourcing político. Pediu a Costa Silva que fizesse o que um político faz. Qual vai ser o resultado? Aquilo chega às mesas dos ministros, e os ministros escolhem o que lhes apetece. E bem. E mandam para o lixo o que não lhes apetece. E bem. Porquê? Porque aquilo não foi definido pela pessoa que dirige o governo, que é o primeiro-ministro. Foi definido por alguém que, sentado a uma secretária durante 2 meses... teve ideias extraordinárias para o país. Isto faz o retrato de um país que adora homens providenciais. Bom. Precisa de homens providenciais. Quer no saber, quer na política. Está sempre à procura. Há uma pessoa qualquer que tenha a solução para este país. E isto é o retrato, devo dizer, acima de tudo, independentemente do documento, tenho a certeza que Costa Silva é um patriota e fez aquilo que eu sinto patriótico, tenho mesmo, não estou a ser sequer minimamente irónico, acho que o fez com generosidade. Eu acho que é um retrato da vacuidade política em que António Costa se transformou.
Perante esta nota messiânica sebastianista, de alguma maneira, que o Daniel colocou em cima da mesa, que análise fazes, comenta como entenderes, infelizmente não te sobrou muito tempo. Mas,
foi ele que te roubou, não fui eu, é?
Sim. Foi uma quadrilha de
escravistas. Eu sobre a opção política de pedir este documento, eu concordo inteiramente com o Daniel, já discutimos isto aqui, eu concordo inteiramente com a desadequação desse, até do ponto de vista democrático, desse outsourcing, sem colocar em causa a capacidade de Costa Silva e que é reconhecida e, portanto, isso não está em cima da mesa. Mas repara, mas daí mesmo isto não podia ser muito diferente. Quer dizer, não podia ser, porque a grande limitação do trabalho de António Costa Silva é a enorme amplitude do seu, chamemos-lhe assim, mandato. O facto de ele, o grande problema que ele tem, não é estar, o grande constrangimento, é não estar constrangido. E portanto...
Era se eu mandasse. É aquela frase, se eu mandasse...
Se eu mandasse, eu fazia assim. Parece o livro do José Gomes Ferreira.
Sim.
Como é que é? Qualquer coisa do tipo...
O meu programa do governo. Não é Camilo Lourenço, não.
Não, foi. José Gomes Ferreira.
Mas podia ser.
Pode ter interesse académico, pode ter interesse... Mas repara, mas o que resulta dali, a minha primeira impressão do que li é que é o país modelo. É o país que nós, que se pudéssemos, era aquele país que nós tínhamos. A questão é saber se podemos. A questão é saber...
Achas que o texto é nesse sentido ou é o país possível?
Pedro, em termos de, se tu fores ver, essa coisa da reindustrialização, a quantidade de infraestruturas que ali são programadas ou previstas ou propostas ou sugeridas ou desejadas, o que ali está é que nós devemos ser como os países ricos, sem... O entrave intelectual para aquele efeito, para o efeito daquele. Sem António Costa Silva se ter, a meu ver, debatido demasiadamente com o entrave de que nós não somos um país rico e que os países ricos só são países ricos e só têm aquelas infraestruturas e só têm aquela industrialização porque eram países ricos antes. E o que me parece a mim é que nós estamos a querer começar do início...
É o que é que nasceu primeiro sobre o Sega.
Não, Daniel, peço imensa desculpa, mas...
Também foram escolhas que foram feitas.
Os países ricos muito industrializados não fizeram, como este documento propõe, apostas em setores. Não fizeram apostas em setores. Fizeram. Têm setores que são campeões mundiais sempre.
É, mas não brotaram, para arrasar.
Mas até um exemplo, nem precisas falar de outros países, podes falar de Portugal.
Aliás,
em Portugal houve um determinado momento, e vários governos, não foi só um, que fizeram uma grande aposta na internacionalização do calçado, por exemplo, e foi uma aposta política.
Mas o setor do calçado já existia.
Mas existia. O setor dos lembras como é que era existia. O setor do calçado? Sim. Sabe o que é que foi feito?
Não, mas lembro o que é que era o setor do calçado antes do que tu estás a dizer que era o setor do calçado.
Sim, o setor que existia, claro. Existia.
Essa coisa das apostas nos campeões nacionais, apostas em setores, transforma sempre o país naquilo que nós não gostamos, que é um país rentista. Porque há sempre umas empresas e há sempre uns quantos que ficam donos dos setores, que é o problema deste tipo de modelo de desenvolvimento. E depois,
quando a direita descobre como o capitalismo funciona, eu gosto muito destes
momentos.
Não, capitalismo quase de Estado, com aposta em setores nacionais.
É assim que o capitalismo foi destruído.
Mas é esse capitalismo que eu também quero ajudar a destruir, Daniel. É esse capitalismo. Aí, estou aqui para destruir.
Aí ele não fica cá.
Nós estamos em Thatcher e tu queres destruir o capitalismo, de facto, o dia de hoje é atípico. Desculpa. Para concluir só.
Portugal.
Um minuto final.
Portugal é um país periférico com uma economia muito frágil, sem capacidade de endividamento, sem capacidade de investimento, quer no setor público, quer no setor privado, ultradependente de um setor, o turismo, e de outros, que têm baixíssimas taxas de valor acrescentado. E mesmo o dinheiro que vem da Europa não é suficiente para alterar isto. E, portanto, e não é o Estado, e não vai ser, seguramente, a partir de o centralismo do Estado a imaginar e a criar indústrias do zero, que depois nós vamos ter uma economia florescente em vez do tecido genericamente amorfo que temos.
E com esta nota final de análise do programa, do que é conhecido do programa, terminamos a segunda parte do Sem Moderação. Os nossos ouvintes da TSF podem ir ouvir tudo no podcast ou ir a correr para o canal Q e ligar de imediato ou ver ainda no nosso podcast. Para os restantes telespectadores, regressamos daqui a instantes para a terceira parte.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo. O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação desta semana. Nesta semana que passou, a nomeação da nova diretora do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, foi objeto de alguma polémica. Na sequência de um procedimento de recrutamento que passou pela constituição de um júri sob a égide da EGA, que é a empresa que gera os espaços, alguns espaços museológicos da cidade de Lisboa, foi selecionada, depois de reunião do júri, a antiga deputada do Partido Comunista Português, Rita Rato. Na sequência desta escolha e da sua designação, houve algumas vozes críticas a tomarem posição, por parte de alguns museólogos, historiadores, que davam nota, ora, de que eventualmente a candidata poderia não ter todos os requisitos necessários para a direção de um museu com estas características, ora porque, enfim, de forma minoritária é certo, mas também com voz na opinião pública, porque a sua ligação ao Partido Comunista de alguma forma desqualificaria ou tornaria inadequada esta escolha. Francisco, como é que acompanhaste este debate e quer no que diz respeito a elementos similares ou a situações similares a nível de escolhas para a direção de museus ou de espaços culturais neste e noutros municípios e até no Estado Central? Não houve aqui um debate talvez envenenado pelo facto de ser uma antiga deputada do PCP e esse facto ter pesado muito substancialmente, até mais do que as considerações que eventualmente pudessem existir sobre as competências técnicas?
A mim é-me mais problemático a questão da visão que Rita Rato já demonstrou publicamente sobre a liberdade e a democracia do que propriamente as questões académicas. Até porque nós estamos a falar
sobre uma entrevista de 2009.
Sim.
Ao Correio da Manhã.
E lembro-me um excerto que eu gosto muito de um livro que eu também gosto muito, que é o Kobo Terrível, do Martin Amis, sobre o Stalin e os crimes do comunismo e a condescendência com que muitos intelectuais ocidentais foram ao longo das décadas reagindo ou tratando aquilo que se ia sabendo sobre os horrores do comunismo, em que esse livro é em parte dirigido, aliás há uma parte final que é uma carta mesmo ao Christopher Hitchens, que era o melhor amigo do Martin Amis, em que ele dizia que até 89 o Christopher Hitchens, enfim, vivia num estado de negação, mais ou menos numa nebulosa de humor e condescendência, lá está, e o que o Martin Amis dizia era que, apesar de gostar muito do jornalismo do seu amigo Christopher Hitchens, achava que havia ali alguma coisa sempre vaga, genérica, mas profundamente autolimitativa, que era a sensação de que, para o Christopher Hitchens, a verdade não era inadiável. E lembro-me um pouco deste excerto porque, de facto, lembrei-me necessariamente aquela entrevista Rita Rato, quando, há 10 anos, ou há 11 anos, em que perguntada, e já era licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, era deputada do Partido Comunista, e perguntada sobre o Gulag e sobre as perseguições e sobre a fome como política de Estado e sobre todos esses horrores.
Mas perguntaram-lhe tanta coisa, era uma entrevista de
Mas perguntaram-lhe sobre os Gulags e sobre a China, sim, e os presos políticos e as mortes e os 20 milhões de mortes da União Soviética, e ela disse basicamente, não sei, não estudei, tive outras prioridades, etc. O que eu ali vi naquela altura.
Não quis responder.
O que ela que eu vi naquela altura, sim, mas o que eu vi naquela altura, desculpa, deixa-me terminar,
sim.
Não foi uma amante da liberdade. Foi uma pessoa que peço desculpa dizer as coisas desta forma, entregou o cérebro ao partido e o partido devolveu-lhe o devidamente programado para ela dizer as inanidades que o partido quer que ela diga.
Ela não chegou a dizer nada.
Quer que ela diga. Foi isto. E, portanto, eu percebo perfeitamente que passaram 11 anos.
Não é só isso.
Percebo perfeitamente que o Museu do Aljube, que é um museu chamado Resistência e Liberdade, não deve ter uma pessoa que tenha defendido regimes de resistência à liberdade.
Ninguém que lá tenha estado.
De resistência à liberdade. Mas também percebo perfeitamente que os comunistas foram os principais, ou dos principais, das principais vítimas do Estado Novo. Mas também não gostava de ter, apesar de tudo, uma pessoa que revela, ou que já revelou, passaram 10 anos, deixa-me sempre sublinhar isto, obviamente, que revelou uma noção de liberdade e democracia perfeitamente desonesta, enviesada, cortada, parcial, e que mostra que talvez goste mais de comunistas do que da liberdade. E, portanto, eu gostaria que, neste processo, eu percebo que falem do concurso, e provavelmente ela mudou, neste momento talvez esteja numa situação de maior liberdade até perante o partido para tomar posições mais francas. Também, Daniela, eu também, uma coisa é dizeres que não te queres desviar da linha de um partido, outra coisa
não
é dizer,
partido,
se houvesse uma pessoa, peço-me essa desculpa, se estivéssemos a falar de uma pessoa que desvalorizasse os crimes do nazismo, até os do solazarismo, os do fascismo, que não estávamos aqui seguramente a discutir, porque essa pessoa não tinha, e bem, provavelmente não tinha uma hipótese.
Já foi
nenhuma,
líder do teu partido.
Uma hipótese nenhuma.
Mas o antigo ministro do Estado Novo foi líder do teu partido. E eu acho bem.
E fez uma evolução que Rita Rato ainda não mostrou que fez.
Nunca viu o Adriano Moreira renegar a sua. Nunca vi o Adriano Moreira.
Estou
a falar de uma pessoa que respeito intelectualmente, sim, e até politicamente.
E o Adriano Moreira?
Nunca vi. Nem mais. Não só nunca vi.
Por acaso
como
tem...
A renegar, até eu admito que eu provavelmente não seria adequado para um lugar destes, por exemplo.
Mas há uma diferença de fundo. Acho que é um mau exemplo. Porque se quem tem.
Quis dar um exemplo,
mas não sei se
não fosse demonizador.
Mas não é demonizador. Mas é um mau exemplo no sentido em que a Adriana Moreira de facto fez um distanciamento público em relação.
Não é isso que eu estou a falar.
É, porque o Francisco apontava.
Não é um distanciamento.
Atenção, espera. O Francisco aponta uma coisa, que é a
publicidade.
Eu abusei a expressão da espera hoje várias vezes.
Mas
um ponto que eu acho que o Francisco quer sublinhar é: não há publicamente.
Francisco já sublinhou, não deixaste a contestar.
Mas quero, deixa-me contestar a parte que tu estavas a dizer.
O senhor está aí bem.
Eu não percebi o que é que eu quis dizer, porque a questão não é.
O que quis dizer é.
Ele distanciou-se, à medida que a história se distanciou, estou a falar de outra coisa. Nunca. O pecado original.
Mas, por exemplo, José Armando Saraiva nunca se distanciou do regime, nunca se distanciou do Estado Novo.
E nunca achei que ele não devia ter um programa de televisão.
E aí estamos de acordo. E foi reciclado pela democracia.
Deixa-me.
Mal, porque nunca fez.
Mal, não acho. Não acho.
José Armando Saraiva?
Não acho que tenha sido mal.
Mal reciclado?
Não acho
mal. No sentido em que foi tido como alguém que fazia parte. É integrativa, mas deve deixar de fora os seus inimigos.
Deixa-me só dizer.
E essa é a destrinça que eu queria sublinhar. Era só Adriano Moreira.
Que merece outro tipo.
O Adriano Moreira, está bem. Diz, pode-te.
O Adriano Moreira, a questão não é essa. O Adriano Moreira nunca reconheceu uma coisa, que ocupou ilegitimamente um lugar. Não é a posição dele sobre o regime. É que ele ocupou um lugar para o qual ninguém o elegeu, para o qual que só o pôde ocupar porque havia uma repressão política, e nem por isso eu acho que ele deixou de poder ser líder do CDS e ser uma pessoa mais.
Tens o Veiga Simão também.
E o Veiga Simão igual. Que em democracia eu ouço, respeito, posso perceber que ele evoluiu sem lhe pedir nenhuma profissão de fé. É essa a questão. Eu posso perceber que ele evoluiu sem lhe exigir.
Ainda bem que
o Francisco também não é
era esse. Não, não, o Papa Francisco não é, não é pedir uma profissão de fé a ninguém, é não ter havido nunca publicamente.
Termino já dizendo isso.
Termino só para passarmos ao
Daniel. Eu tenho muito, eu devo dizer que tenho muito, aliás, interesse intelectual e até respeito por muitas pessoas que evoluíram do comunismo. E até percebo perfeitamente que uma pessoa que tenha crescido em meados do século XX, mesmo no início da segunda metade, logicamente que tenha crescido no Ocidente na primeira metade, não tem os dados que nós temos hoje em dia sobre o que foi a experiência soviética e a experiência chinesa e a experiência dos vários satélites. Rita Rato não tem essa desculpa da ilusão da juventude. Quando ela aderiu ao Partido Comunista e quando deu aquela entrevista, todos os dados eram conhecidos.
E, portanto, vai gerir um museu sobre as vítimas?
Não, deixa-me terminar. É a única coisa que eu quero dizer, repare,
estou com isto a relativizar.
Eu não entrei, mesmo para terminar, eu não entrei nas minudências dos critérios académicos, museológicos, etc. O que eu não quero, porque vi, a minha posição é quase mais uma reação a alguma reação que eu vi, que é, bem, houve um procedimento, houve um concurso, e como se as pessoas não pudessem, era o que mais faltava, que eu não pudesse dizer que gostaria de saber, que lhe fosse perguntado, e acho que isso obviamente não parece que tenha sido perguntado neste procedimento, mas eu gostava que agora, que a Rita Rato que ela fizesse uma profissão de fé, eu gostava de saber agora que ela vai tomar a liderança de um museu público, se ela evoluiu ou não, na nossa opinião. Ou seja, se ela continua ou não a adiar o seu encontro com a verdade.
Daniel, deixa-me dizer que acho que é preciso um grande spin para conseguir transformar a nomeação de uma diretora de um pequeno museu municipal num assunto, num tema nacional.
Daniel, tu costumas fazer coisas ainda mais.
Não estou a falar da parte política, estou a falar da parte concursal e a parte política é outra.
Não houve concurso nenhum,
A parte concursal, houve um concurso, não foi um concurso público.
Um de recrutamento com fixação de critérios de preenchimento e depois um júri que avaliou os candidatos e as propostas dos próprios candidatos. Ou seja, não era só uma questão curricular, era também que projeto teriam
para. Mas entender isso como um concurso público, não um concurso público, sentido técnico.
Certo. Pronto,
mas a
seleção pública.
O que eu estou a dizer que é importante é Rita Rato poderia ter sido nomeada pura e simplesmente, sem qualquer concurso. E não preciso aqui dar exemplos, com as nomeações que nós conhecemos para cargos muitíssimo mais importantes, confesso que é preciso um grande esforço para transformar isto num tema nacional. Eu acho que, pronto, não vou desenvolver muito a parte, acho que é, sobretudo devo dizer, não vou desenvolver, há uma parte que me incomoda, que é esta, uma espécie de tutela que agora ganhou dos académicos, sobretudo que tenha uma tutela do Estado. Ou seja, nada pode, tem que ser um académico de uma área para dirigir. Há diretores de museu por todos os lados, que não são historiadores, que não são museológicos, e ainda por cima estamos a falar de um museu que não tem espólio. Não, ninguém vai fazer investigação para aquele museu.
Tem alguns espólio.
Seria...
Tem alguns espólio.
Está bem. Não tem, ou seja, ninguém vai fazer investigação.
É um museu como há muito tempo em França, os museus da resistência, que há às vezes em terrinhas muito pequeninas.
Não, mas tem alguns espólio, porque também há acervos que têm sido doados ao museu.
Mas o museu é um museu que, aliás, está na sua própria fundação a clareza de que aquilo é um símbolo.
É um centro educativo.
É um centro educativo e um símbolo do ponto de vista político, com funções políticas. Tem, acima de tudo, duvido, aliás, muito que um museólogo fizesse um grande trabalho ali, porque aquilo tem sobretudo uma função política, e bem, a gente pode discutir se deve ter ou não, eu acho que deve ter, e portanto alguém que tem essa sensibilidade, não tem que ser evidentemente do PCP nem de partido nenhum, mas alguém que dirige aquele museu tem que ter essa sensibilidade, que aquilo tem uma função didática e política sobre o Estado Novo. Eu, portanto, não desenvolvi mais. A questão que me interessou aqui, porque acho mais interessante, foi aliás a que o Rui Tavares levantou, que aliás afastou todas as outras e concentrou-se nesta, como tu aqui, mas ele afastou, considerando que não havia problema nenhum em todas as outras. É a questão política e é em tal entrevista ao Correio da Manhã sobre os gulagos. Achei graça porque Pedro Tadeu aqui ou ali, conforme que esteja, onde estejam a ouvir na TSF, perguntou se alguma passaria na cabeça de alguém e perguntar ao diretor do Museu Militar o que é que ele acha sobre o Idi Amin. Ou seja, que esta ideia de que agora temos que passar a fazer uma espécie de escrutínio político das posições das pessoas que vão dirigir museus é pelo menos nova. Eu quero é que isto levanta uma dificuldade. E há uma dificuldade que é importante olhar de frente, porque isto ultrapassa. E é só por isto que eu acho este assunto interessante para além das minudências. Os militantes do PCP revêem-se na história da União Soviética. Não há uma idiosincrasia, uma posição ideológica, política contestável, mas revêem-se nessa história. E se nós passamos a ter como critério revêem-se, e nós conhecemos o funcionamento do PCP, é esta a posição oficial do PCP, é altamente improvável que alguém não saindo do PCP a conteste. E nessa entrevista, na realidade, o que Rita Rato fez não foi dizer que achava muito bem, não é? Foi fugir da questão de uma forma atabalhoada, uns farão de uma forma atabalhoada, outros de uma forma hábil, outros dirão que, sim senhor, os gulags foram...
Atabalhoada é uma eufemística de
dizer... Não foi mesmo atabalhoada, o dizer...
Não estudei, não sei. Talvez tenha acontecido,
Há formas hábeis de fugir, há formas más de fugir, e há formas...
Esta foi enfiar-se num buraco.
Pronto. Ok, por isso, de onde podemos dizer atabalhoada, acho que é uma boa expressão. Portanto, ela nem sequer chegou a dar a sua opinião sobre os gulags. E dificilmente teria outra. Se tivesse, era mais clara, sendo militante do PCP. O que nós estamos a dizer, perante a contestação desta nomeação, é que, para ocupar qualquer lugar que esteja relacionado com a repressão do Estado Novo, um comunista tem que fazer, sim, uma profissão de fé anti-stalinista. Porque senão é contraditório.
Quer dizer, há bocadinho, uma resposta hábil, por exemplo, à questão dos gulags, poderia ser remeter para as conclusões do 20º Congresso.
Pronto.
E da destalinização, e era uma resposta ortodoxa.
Era hábil.
E
não respondia.
Mas ela disse qualquer coisa sobre isso. Diz, ah, e o PCP já fez a sua...
Deixa-me só para não se perder o meu raciocínio. Porquê? Porque nós, de repente, transformamos aquele museu, não um museu sobre a repressão do Estado Novo, mas um museu sobre toda a repressão. É uma posição possível.
Dizer não é todos os museus. Também o Aljube foi prisão política, sim, na Primeira República, e, portanto, isso não está refletido naquele museu. Sendo que o que é relevante, exatamente, porque, historicamente, o peso, a carga, seguramente uma nota na entrada, um elemento que o evidencia pode ser relevante, mas o grosso da história daquele espaço é a repressão do Estado Novo.
Qual é que é o absurdo desta posição? Que é uma posição de farsa coerência ao máximo. Alguém que dirige um museu que é sobre uma determinada repressão, ou seja, por exemplo, alguém que na União Soviética dirige um qualquer museu sobre os terrores do comunismo, tem que ser coerente em relação a todas as outras formas de repressão, de repressão no mundo. Eu não estou a dizer que não. Agora, isto levanta um problema, que é este, que é os herdeiros políticos das principais vítimas da repressão do fascismo teriam que ser excluídas do seu espaço de memória. E isto é um problema, é que eu acho isto bastante importante levantar isto, porque não é uma questão, é uma questão prática, mas que nos explica o que é que está, o processo que está a acontecer. E o processo que está a acontecer, por via, aliás, deste debate, é um processo de deslegitimação do papel dos comunistas no combate à ditadura. Porque, de facto, a posição que Rita Rato, de uma forma mais hábil ou mais inábil, a posição que Rita Rato transmitiu é a posição de todos os comunistas militantes do PCP. Pelo menos aquelas que eles podem dizer publicamente e que dizem publicamente. Acho isto contestável? Acho. A questão é, isto permite-me, a partir daqui, dizer... Ou eles dizem que são contra todas as ditaduras do mundo, ou deixam de ter legitimidade para ser o que são. E são, quer a gente goste, quer não. E isso, se calhar, tem de nos fazer pensar, é porque é que foram os comunistas que em Portugal tiveram um papel essencial no combate à ditadura? Onde é que estava a direita liberal? Onde é que ela estava? Na história não estava. Uhum. Não estava. E eu não acho que a direita liberal
alguma,
mas é residual. Digamos mas que era residual. Isso não quer dizer que a direita liberal hoje tenha que carregar esse fardo de uma história em que tu, especificamente, ou outras pessoas, não participaram. Estou a dizer que há uma coisa que eu não permito, no sentido em que combaterei, que é, à luz disso, fazer uma reescrita da história. Eu saí da Juventude Comunista há 30 anos. A razão porque eu saí da Juventude Comunista há 30 anos é exatamente esta. Foi a razão primeira. O meu primeiro confronto dentro da Juventude Comunista tinha a ver exatamente com a democracia nos países de leste, com a União Soviética, com um processo que eu fiz. Eu entrei aos 12 anos, para perceberem que é um processo. Sem aos 20,
mas já
não, começou muito antes.
Mas já eram os mais velhos.
Não, foi das descobertas que eu fui. Foi uma descoberta que se faz, ou seja, eu vinha de uma família comunista e foi dentro da Juventude Comunista que fui fazendo esse confronto, essa descoberta, as leituras, etc. E foi a contestação. Portanto, estou muitíssimo bem colocado nesse sentido para compreender compreender todas as contradições que isto tem. Foi por isso que eu cortei com uma coisa que está profundo nas minhas origens familiares, políticas, etc. Agora, isso não impede, e, portanto, e acho que o PCP não tem que ter tutela sobre o antifascismo, não tem a tutela sobre o combate ao Estado Novo, até porque não teve sozinho, não foram os únicos. Agora, não deixaria de considerar inacreditável que os comunistas, com todas as suas contradições e até coisas piores do que contradições, foram quem morreu, foi torturado, os herdeiros políticos disso fossem afastados porque nós...
Ninguém aqui defendeu isso.
Não, é que não, na prática, eu sei que tu não defendes isso, mas o Rui Tavares acaba o seu texto, para não perceber que isto não é um confronto sequer com a direita. O Rui Tavares acaba o seu texto a dizer: não tenho nenhum problema que um militante comunista dirija isto, tenho um problema que alguém que tem estas posições ocupe este lugar. Acontece que o militante comunista tem aquelas posições.
Não,
um militante comunista tem necessariamente aquela posição pública. Necessariamente.
Dizer, basta dizer o que eu dizia.
Tu disseste, ela não disse nada também. Não se é a mesma coisa.
É,
o que eu estou a dizer é...
Pode haver um grau de afastamento em relação aos membros do stalinismo e isso não prejudicar necessariamente a condição militante.
Infelizmente...
Não tenho um minuto para
o
Daniel.
Infelizmente o Partido Comunista português não seguiu esse percurso. Infelizmente. Pelo contrário, até seguiu o percurso inverso, de regresso em partes importantes do PCP a uma origem stalinista. O que eu digo é, levar isto até às últimas consequências implica uma reescrita da nossa história. Uma reescrita da nossa história em que tiras ao principal ator político de resistência ao fascismo o papel que teve. A nossa história, Daniel, foi a que foi. Foi essa.
Daniel,
e foram os comunistas
só dizer, não tiveram esse papel. Levar até às últimas consequências, reduzir ao absurdo o teu argumento, significa que um comunista que tenha estado preso ou não tenha estado preso, ser um herdeiro dessas pessoas, se hoje defende, tu achas que essa pessoa, se hoje defender, não é só que não diga que não conheça o Gulag, se defender o Gulag hoje em dia, tu achas que isso não o desqualifica?
Acho que o desqualifica. Ah, não, o desqualifica é para aquele lugar específico.
E assim
não qualifica para outras coisas.
E,
não,
e assim terminamos o sem
olha, nem sequer retira a história, e assim não retira a sua história, às assim Abra, e sempre lugar. O disse. Olha, sempre
e assim chamava de resistência e liberdade, uma pessoa se defende o Gulag, não tem condições para
terminamos o sem moderação desta semana. Regressamos para a próxima semana com a presença do José Eduardo Martins, que hoje esteve ausente, esqueci-me de dar a nossa nota no início, as pessoas eram por isso, mas para quem não tenha reparado, não viram com hiatos a transmissão televisiva, efetivamente o José Eduardo hoje não esteve, e para a semana estaremos de regresso em formato quarteto para mais uma análise da semana. Até para a semana.